Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente abre o programa falando de mais uma demissão de treinador no futebol brasileiro. Ontem, o Palmeiras venceu o Corinthians 2-0. Hoje, Antônio Oliveira não é mais treinador do Timão e quem conta tudo é a Mariana Santos. Tudo bem, Mari?
Boa noite, André. Pois é, o Corinthians agora tem mais um capítulo nessa novela de 2024, né? O Timão agora vai ter que buscar um novo técnico após a demissão do Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, que após perder o derby ontem, hoje foi comunicado da sua saída. O presidente Augusto Melo, executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, entenderam que Antônio Oliveira baixou a guarda e não tem mais o que extrair desse elenco, e a derrota ontem para o maior rival, Palmeiras, foi o ponto crucial aí dessa decisão em demitir o técnico. O Corinthians agora vai ter que buscar no mercado um novo comandante, né? Algumas opções já são sondadas e alguns colegas já trazem o início de apuração aí sobre as possibilidades dentro do Timão. Fábio Carilli e Fernando Diniz são os principais alvos do Corinthians neste momento. É as informações que a gente tem sobre esse possível novo técnico do Corinthians. Um muito conhecido, tricampeão paulista com o Corinthians, o Fábio Carilli, é um treinador que gosta daquele 1-0 e talvez essencial para o Corinthians agora, nesse momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Outro é o Diniz, né? Treinador que foi o campeão da Libertadores com o Fluminense no ano passado, mas que em 2024 tem feito um trabalho ruim com o time carioca e também foi demitido, então agora está no mercado esperando aí novas propostas. O Corinthians ontem sofreu uma derrota por 2-0 para o Palmeiras, dentro da casa do rival, jogando um primeiro tempo razoável, que conseguiu brigar ali com o time adversário, que era muito mais forte, diria, com um elenco um pouco mais preparado e Abel Ferreira já no comando desse time há muito tempo, mas no segundo tempo o Corinthians não conseguiu segurar a pressão palmeirense, que fez 2-0 e decretou essa vitória. Claro, vitória do Palmeiras, que eleva o time muito bem na tabela de classificação, chega à vice-liderança e que conseguiu de fato derrubar o técnico do rival. Então, palmeirenses felizes hoje, corintianos nem tanto, e assim segue, né? Clássico paulista é isso, é um ambiente de muita disputa ali, que os dois times estão brigando. Desta vez o Corinthians levou a pior, fica sem técnico e agora vai ter que buscar aí uma nova recuperação. Corinthians que tem 7 jogos sem vencer nesse Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória contra o Fluminense, e vai tentar contar agora com o seu novo técnico, né, quem vir para o Corinthians, para tentar restabelecer aí e quem sabe brigar para fugir da zona de rebaixamento. Com você, André.
Valeu, Mari. Vou começar com o Bruno Mendes. Hoje nós temos 2 comentaristas, Bruno está em Brasília. Mais um capítulo, como disse a Mari, nesse ano do Corinthians, um ano que promete ter fortes emoções, hein, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Andrezão, impressionante como tem time que gosta de assinar, vai cumprindo a cartilha direitinho para seguir um caminho que já passou. E o Corinthians, com seus problemas externos, os problemas internos, me parece que o presidente do Corinthians até agora não conseguiu entender o que é comandar um clube de futebol do tamanho do Corinthians. Completamente perdido, um departamento de futebol completamente perdido, contrata um jogador de 2 milhões de reais, coloca no banco, com dívidas, fazendo ainda contratações desesperadas. E aí, vai trazer um novo técnico agora, com as contratações que o Antônio Oliveira pediu, ou que saiu da cabeça, sei lá, do Fabinho. Não dá para entender, o Corinthians está completamente perdido no campeonato. Eu acho que tem muito time grande aí esse ano, pode dar problema para a Série B em 2025, viu, Andrezão?
Com certeza. Rodrigo Campos também está comigo até às 6h30, Rodrigo. Ontem uma vitória, não digo tranquila, porque 2-0 é um placar relativamente baixo, mas o Corinthians novamente mostrou toda a sua fragilidade e é uma equipe que precisa mudar da água para o vinho, hein, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, Brunão, aos amigos ligados no Mundo da Bola. A situação é muito preocupante por tudo que o Bruno colocou, por essa insistência em arrumar problemas, né, problemas já vividos e que pareciam já superados. Agora, o Corinthians tem como próximo adversário, em casa, quinta-feira, a equipe do Vitória. Esse jogo, André, pode determinar muito. Por quê? Porque depois desse jogo, o Corinthians pega o Cruzeiro fora de casa. Porque tropeçar para o Cruzeiro fora de casa, eu nem sei se é, se é tropeço, até porque o Cruzeiro vem fazendo uma campanha relativamente boa e tem um time forte. Agora, você vai enfrentar o Vitória em casa, que é um candidato direto ali na briga pelo rebaixamento. O Corinthians ganhando, ele empata numericamente com o Vitória, com 12 pontos. Agora, perdendo, o Vitória chega a 15, o Corinthians permanece com 9 e o Corinthians enfrenta depois o Cruzeiro em casa. Vai ser um jogo fundamental. Ah, perdeu, vai cair? Não. Mas perdeu, vai se complicar muito mais nessa tabela de classificação.
Com certeza. Jogos da Euro encerrados hoje, a fase de oitavas de final, né? É, na verdade, de quartas de final. Tivemos a vitória da Holanda 3-0 sobre a Romênia. E agora há pouco terminou Turquia 2, Áustria 1. Surpreendente Turquia encarando a Holanda na próxima fase. Uma notícia também sobre o Corinthians. Acabamos de falar sobre o Corinthians. O Corinthians tem interesse no Fábio Carille. E quem corre por fora é o Ramon Dias. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, seleção brasileira logo mais entra em campo, encara a Colômbia de olho na classificação para as quartas da Copa América. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. De olho na liderança do grupo D da Copa América, o técnico Dorival Júnior fala sobre a Colômbia, adversária de logo mais, às 10 da noite, no estádio Santa Clara, nos Estados Unidos.
É uma equipe interessante, 22 jogos de invencibilidade. Isso não se conquista por um acaso. Com certeza tem muito trabalho. É uma equipe com muita mobilidade do meio para frente. Jogadores de muito bom nível, alguns estão dentro do futebol brasileiro e todos nós estamos acompanhando já há algum tempo. Sabemos da qualificação dessa equipe. Ao mesmo tempo, nós temos que ter consciência do momento que nós estejamos vivendo, das dificuldades que poderemos ter, porém, encontrando também soluções dentro daquilo que nós temos apresentado. Eu acho que a equipe vem num processo de evolução a cada momento, é uma evolução gradativa, mas ela vem acontecendo. Isso é um fato muito importante para todos nós e vamos tentar acelerar esse processo, naturalmente, entendendo que o jogo de amanhã, tecnicamente falando, será um jogo talvez com muito mais qualidades, tanto de um lado quanto do outro.
A seleção colombiana está na liderança com 8 pontos, enquanto o Brasil tem 4 e é o vice-líder. Dorival diz que a derrota por 2-1 contra a Colômbia nas eliminatórias deve ficar de lado.
Eu acho que não tem que ficar esse tipo de sentimento, ao contrário. Nós temos que ter consciência que cada partida ele tem uma história. E é até interessante, né, que nós fizemos 23 intervenções também contra a Costa Rica e a nossa equipe não teve um bom desempenho. E de repente 23 intervenções também da equipe colombiana, foi um jogo diferente da equipe brasileira. Então é para vocês verem às vezes as nossas colocações e o quanto a gente tem que entender e procurar sempre melhorar no sentido de poder qualificar. O importante para mim é que a equipe possa dar uma ótima resposta a todos nós, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pela organização que vem existindo.
Já o goleiro Alisson fala sobre o preparador de goleiros, Taffarel.
Uma grande vantagem que nós goleiros aqui da seleção temos, né, contar com o Taffarel como nosso preparador de goleiros. Com certeza ele passa assim toda a experiência dele no dia a dia, no nosso relacionamento aí. É um cara que nos ajuda muito, não só pela qualidade do trabalho de campo dele, mas também pela experiência dele de ter sido um grande goleiro, de ter vivenciado experiências que nós agora estamos vivenciando, de ter passado por tudo isso, né? É uma grande vantagem pra gente, uma grande honra também, um orgulho trabalhar ao lado dele.
O Brasil deve iniciar o jogo com Alisson no gol, na direita Danilo, dupla de zaga Marquinhos e Beraldo, na esquerda Wendel. No meio campo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Rodrigo Campos, mais uma prova de fogo aí para a seleção brasileira e hoje contra um adversário que vem num ótimo momento, hein?
Eu acho muito educado e respeitoso quando um técnico, numa entrevista, diz para tomar cuidado porque do outro lado tem uma equipe forte. Mas normalmente essa declaração, às vezes até quando não é um time forte, é muito mais para tirar o peso, a responsabilidade. Mas neste caso, o Dorival foi muito feliz quando falou das qualidades da Colômbia com jogadores que a gente conhece muito bem, que atuam aqui no Brasil. Você pegar o meio campo com Richard Rios, John Arias e James Rodrigues, é um meio campo de muito respeito. Então, não vai ser um jogo fácil. É claro que se a gente analisar individualmente os jogadores das duas seleções, eu vejo uma vantagem técnica para o Brasil, o que não quer dizer que o Brasil entre em campo como favorito. Mas achei muito lúcida e inteligente a declaração do Dorival. Precisa, sim, ter muito cuidado com esse time. A Colômbia não está invicta há tanto tempo à toa e o Brasil não vai encontrar dificuldade logo mais e precisa jogar mais do que jogou as duas outras partidas para conseguir uma vitória.
Ô, meu querido Bruno Mendes, qual a tua expectativa aí para o jogo, Bruno?
Olha só, difícil. Do último encontro, pela primeira vez o Brasil perdeu eliminatórias para a Colômbia, jogo que foi em Barranquilha. A Colômbia deu uma amassada no Brasil, apesar do Brasil ter saído na frente, mas depois só deu Colômbia. O tal do James Rodrigues, eu não sei o que acontece com ele. Acho que quando ele passa da fronteira que tem com o Brasil, ele passa a não jogar nada. É. E quando ele veste a camisa da Colômbia, ele joga tudo. Então, assim, hoje o Brasil vai ter que achar um futebol melhor. O João Gomes vai ter que ser, além de um destruidor, vai ter que construir. Aí eu teria modificado a seleção brasileira. Acho que o Douglas Luiz é um jogador que marca e que chega mais no ataque. Acho que seria mais necessário para o jogo de hoje. E tentar não sofrer a pressão e não ser amassado. O campo é menor. Hoje não tem essa desculpa de um time que vai jogar fechado e que o Brasil não acha espaço. É o time que joga e deixa jogar. Enfim, vai ser um bom duelo, vejo a Colômbia como favorita.
Eu vejo da mesma forma, falei isso no estádio ontem na TV Brasil, vejo a Colômbia num momento muito melhor e acho que a gente não pode ter a empáfia de achar que só porque somos pentacampeões vamos entrar como favoritos em todos os jogos. Se a gente comparar com o último jogo, Bruno lembrou bem, foi um amasso da Colômbia lá em Barranquilha e em relação àquela partida, tem a mudança do treinador, o Diniz saiu, agora é o Dorival, tem algumas mudanças no time, mas a base é a mesma, o time que jogou contra a Colômbia e perdeu por 2-1. Alisson, Emerson, Royal, o Royal tá fora, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi estão fora, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Ou seja, Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha, Bruno Guimarães...
A base é a mesma.
Todos estavam presentes, a base é a mesma.
A base é a mesma. Mudaram poucas peças, a base é a mesma. Mas por outro lado, André, eu acho que o momento é um pouco diferente. Não muito bom. Mas aquele momento em que o Brasil perdeu essa partida com o Diniz, aquela coisa de transição, quem vai ser o técnico, é o Ancelotti, é o Diniz, é outro... Isso prejudica muito. Sim. Hoje a gente já sabe... O Brasil tem o treinador, é o Dorival.
É isso.
E isso muda um pouco a configuração desse duelo.
Bom, são 6h14.
Copa Delas.
Dia de convocação na seleção feminina para os Jogos Olímpicos. E a Luciana Zogai me acompanhou. Boa noite, Lu.
Fala, André. O técnico Arthur Elias convocou nessa terça-feira as 18 jogadoras da Seleção Brasileira Feminina para a disputa das Olimpíadas de Paris. Outras 4 foram chamadas para a lista de suplentes e poderão substituir alguma convocada em caso de lesão antes do início dos jogos. Arthur Elias chamou 9 jogadoras que disputaram a Copa do Mundo Feminina no ano passado, entre elas Marta, de 38 anos, que vai disputar a sua 6ª Olimpíada. Já a atacante Cris, de 39 anos, que não foi à Copa, também fica de fora desta lista olímpica. As convocadas são as goleiras Lorena, do Grêmio, e Tainá, do América Mineiro, as laterais Antônia, Tamires, do Corinthians, e Yasmin, também do Corinthians. As zagueiras Rafaela, do Orlando Pride, a Tarciane, do Houston Dash, e Thaís Ferreira, do Tenerife. As meias são Ana Vitória, do Atlético de Madrid, Duda Sampaio, do Corinthians, e Yaya, também do Corinthians. E as atacantes, Adriana, do Orlando Pride, Gabi Nunes, do Levante, Gabi Portillo, do Corinthians, Jennifer, também do Corinthians, Caroline, do North Carolina College, Marta, do Orlando Pride, e Ludmilla, que está se transferindo de clube. As quatro suplentes são a goleira Luciana, da Ferroviária, a zagueira Lauren, do Kansas City Current, a volante Angelina, do Orlando Pride, e Priscila, a atacante do Internacional. O técnico disse que vai ainda falar com Cristiane para explicar o motivo da sua ausência e acrescentou que fica feliz de vê-la se destacando no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Antes da lista de convocados, o técnico Arthur Elias também frisou quais foram os motivos que o fizeram optar por essas jogadoras.
Para a gente fazer algo diferente que a seleção vem fazendo nos Jogos Olímpicos desde 2008, nós precisamos ter uma equipe muito equilibrada, né, em todos os aspectos, e isso foi pensado. O caráter da competição também, com viagens e jogos muito próximos, né, com apenas 2 dias de descanso. Então, a montagem das atletas em relação aos sistemas que a gente pode utilizar estrategicamente. Então, tudo isso faz parte da tomada de decisão, que ela, no final, ela é minha, mas ela é compartilhada com o trabalho com muitos profissionais qualificados e confiança que estão aqui e que têm tanto mérito quanto eu, e principalmente um grupo unido, né, por um só objetivo do Brasil.
A surpresa da convocação ficou por conta da atacante Caroline, que está há 8 meses sem jogar, desde que sofreu uma ruptura de ligamento colateral anterior, LCA, no joelho, e por isso não participou dos amistosos preparatórios. O técnico Arthur Elias também falou especificamente sobre a jogadora.
Eu fui pessoalmente, há uns dias atrás, avaliar ela e ver os três treinos, né, dela, no clube dela. Ela já está treinando normalmente com o grupo, fazendo tudo que as outras atletas estão fazendo. Então, nessas condições que ela vai se apresentar, liberada para fazer toda a carga de treino junto ao grupo da seleção, e é uma atleta que foi eleita melhor atleta dos Estados Unidos na última temporada, para mim foi uma das principais jogadoras da seleção brasileira nas últimas competições, ainda jogando numa posição que ela nunca tinha jogado, né, e uma atleta com um poder de definição e de desequilíbrio do jogo muito alto, é uma aposta que eu estou fazendo, por uma confiança nela e também por essa montagem que eu expliquei no começo, de ter uma equipe equilibrada com alternativas de jogo, de mudança de jogo que a gente vai precisar para, primeiro, um grupo tão equilibrado. E passando desse grupo equilibrado, a gente enfrentar um mata com o objetivo da seleção brasileira passar de fase, coisa que não acontece frequentemente nas últimas Olimpíadas, e fazer um gol. Pelo menos a gente precisa ser uma seleção que consiga criar oportunidades e fazer gol nos mata-matas, porque a seleção brasileira não faz isso em Jogos Olímpicos desde 2008. Então, são 7 atacantes, é um jeito, uma maneira de jogar, um pensamento encorajado e de imposição e ofensivo, e acho que a Caroline, estando bem, se encaixa muito bem nisso.
O Brasil está no grupo C do torneio feminino de futebol, vai estrear contra a Nigéria no dia 25 de julho, em Bordeaux. A preparação do Brasil começa nesta quinta-feira na Granja Comari, em Teresópolis. A delegação embarca para Bordeaux no dia 17. Na sequência do torneio olímpico, o Brasil pega o Japão no dia 28 em Paris e joga a terceira partida da fase de grupos contra a Espanha no dia 31, novamente em Bordeaux. André.
Valeu, Luciana. 6:19.
Bola Laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? A terça começou boa para o basquete brasileiro. A seleção masculina sofreu um pouquinho, mas saiu com vitória na estreia do pré-olímpico disputado em Riga, na Letônia. O Brasil ficou 3 quartos atrás do placar até assumir a ponta na última parcial, derrotando o Montenegro por 81-72. O quinteto inicial, escalado pelo técnico Alexander Petrovic, com Cristiano Felício como pivô e Jorginho na armação, não funcionou. Nos 2 primeiros quartos, a equipe europeia jogou confortável e o Brasil não conseguiu encontrar um ritmo, errando muito, tanto no trato com a bola quanto nos arremessos de longa distância. Pouco a pouco a seleção foi se encontrando. A defesa se acertou, as bolas de três demoraram, mas começaram a cair. Mas o principal foi doses cavalares de Bruno Caboclo. Ele entrou no lugar do Felício ainda no primeiro quarto e não saiu mais. Com 25 pontos, 9 rebotes, 3 tocos e 2 roubos de bola, foi ele o MVP da partida, com mérito total. Além disso, jogando na posição 5, ele acabou sendo o responsável por defender o melhor jogador de Montenegro, o pivô Nikola Vucevic, que joga no Chicago Bulls, lá na NBA. Depois da partida, o Caboclo falou sobre os desafios que teve que encarar nessa estreia brasileira. Vamos ouvir o Caboclo.
Eu gosto de jogar esses jogos contra jogadores bons. Eu acho que isso me faz melhorar. Eu acho que eu vou melhorando durante o jogo. E eu já tive outros encontros contra o Vucevic. Então eu sabia o estilo que ele joga. Então eu estava tirando um pouco das coisas que ele faz bem e dificultando mais, e também fazendo minhas coisas que eu sou bom e forte, que é correr a quadra, jogar bem o pick and roll, às vezes ter alguns chutes. Então eu estava jogando os meus mais fortes e forçando ele nas fraquezas dele.
Com a vitória, o Brasil está praticamente certo na semifinal. Joga na quinta, à 1 da tarde, contra Camarões, considerada a equipe mais fraca da chave. Os dois melhores passam para a semifinal. Do outro lado tem Letônia, Geórgia e Filipinas. Somente a seleção campeã desse pré-olímpico se classifica para Paris. Mas eu fecho com uma notícia ruim. O Raulzinho deixou a quadra no meio do terceiro quarto e não voltou. A Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, comunicou que o armador sofreu um estiramento na coxa esquerda, assim ele está fora do resto da competição. Uma pena, porque o Raulzinho foi um dos destaques da seleção durante toda a preparação e também nesse primeiro jogo, e vinha de um longo período inativo por conta de outra lesão. Enfim, boa recuperação para ele e boa sorte para o Brasil. Um abraço, André. Até a próxima.
Valeu, Igor. Vamos em busca dessa vaga. São 6h22.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
O arqueiro Marcos da Almeida é o atual número 1 do ranking mundial de arco recurvo. Em Antalya, na Copa do Mundo, ficou com o vice-campeonato. Marcos e Ana Luísa Caetano foram anunciados pelo Comitê Olímpico do Brasil como representantes brasileiros no tiro com arco masculino e feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.
E o brasileiro Thiago Wilde estreou no Grand Slam de Wimbledon com vitória sobre o inglês Paul Jubb por 3-7-2 de virada, com parciais de 1-6, 3-6, 7-6, 6-4 e 7-5, em 3 horas e 38 minutos de partida. Já Thiago Monteiro foi derrotado pelo australiano Alexei Popirin por 3-7-1, parciais de 6-4, 6-7, 6-3 e 6-4, após 2 horas e 37 minutos de jogo.
Na segunda etapa nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Halterofilismo, Mariana D'Andrea venceu na categoria até 79 quilos, erguendo 140 quilos. Ela já havia ganho 2 medalhas de ouro na Geórgia, competindo na Copa do Mundo de Tbilisi. Mariana é a grande esperança de medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris.
E a seleção brasileira de vôlei masculino já conhece as datas e horários das suas partidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe comandada por Bernardinho está no Grupo B e estreia na competição contra a Itália no dia 27 de junho, às 8 da manhã, horário de Brasília. Depois enfrenta a Polônia no dia 31 de julho, às 4 da manhã, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Egito, no dia 2 de agosto, às 8 horas da manhã.
6h24, amanhã tem Atlético Mineiro e Flamengo, e o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro vai colocar frente a frente o primeiro lugar da tabela, o Flamengo, com 27 pontos, contra o 11º, Atlético Mineiro, que soma 18 pontos. A partida acontece nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 9h30 da noite, e vai ter transmissão ao vivo da Rádio Nacional. O Galo vem de empate em 1-1 com o Atlético Goianiense dentro de casa. O resultado gerou mal-estar após Hulk reclamar publicamente de que a bola não está chegando ao ataque. Durante a coletiva, após o empate, o técnico argentino Diego Milito não aprovou a reclamação do atacante.
Se há alguma queixa, é a intimidade. Publicamente, não me gusta que os jogadores digam nada. Nada. Internamente sí falamos. Eu falo y comento cosas, los jugadores falan, pero públicamente entre nos tenemos que tener esa fortaleza interna, privada, ¿no?
Quem chegou nesta terça na capital de Minas Gerais para reforçar o Atlético Mineiro é o zagueiro Lianco. Mas o jogador de 27 anos só vai poder estrear depois do dia 10, quando estará aberta a janela de transferências no futebol brasileiro. O Galo vai ter o retorno de Gustavo Scarpa e Bruno Fuchs, que cumpriram suspensão na última rodada. Outro reforço que pode estar à disposição de Milito contra o Fla é Eduardo Vargas. O atacante volta ao Brasil após servir a seleção do Chile na Copa América. Pelo lado flamenguista, Eric Pulgar, que também estava na Copa América, também pode reforçar o elenco do técnico Tite. O Fla vem de triunfo por 2-1 sobre o Cruzeiro no Maracanã. O gol da vitória foi do zagueiro Fabrício Bruno.
Cara, eu venho de um longo jejum sem fazer gol, né? Meus últimos gols foi o ano passado no Campeonato Carioca, então já se passaram um ano disso e eu me cobro no dia a dia para que eu possa, acima de tudo, entregar gols ofensivamente.
Além dos uruguaios que estão na Copa América, Arrascaeta, De La Cruz, Nina e Varela, Tite não vai contar com os contundidos Igor Jesus e Everton Cebolinha. Gabriel Barbosa também não viajou e segue no Rio, já que existe a possibilidade dele ser negociado e deixar o Flamengo. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Bruno Mendes, qual a tua expectativa para esse jogão amanhã, Bruno?
Olha só, Andrezão, lá é um campo hostil pro Flamengo, jogando contra, apesar de jogar dessa vez não ser no Mineirão e sim na Arena MRV, jogar contra o Galo em Belo Horizonte sempre foi muito difícil para o Flamengo. Zum, de que o Tite possa, de repente, poupar alguns jogadores. Não sei qual é o intuito de poupar contra um jogo que vale muito contra o Atlético Mineiro. Mas enfim, acho que o Galo, mesmo não estando no seu melhor momento, já teve no melhor momento, né, no ano de 2024, acho que mesmo assim o Atlético jogando nos seus domínios, com o Paulinho, com o Hulk, apesar de ter o Hulk querer lavar a roupa suja erradamente pelo microfone, acho que o Atlético se torna favorito para o jogo de amanhã.
Ô Rodrigo, o Flamengo é o Flamengo que ganha no Maracanã ou que perde em Caxias do Sul para esse jogo de amanhã?
Boa pergunta, hein? O Flamengo tem condições de jogar bem em qualquer lugar, né? Contra qualquer time, tem elenco para isso. Agora, tem sido uma diferença absurda do Flamengo no Maracanã e o Flamengo fora. Eu acho que mesmo com tudo isso, vejo uma pequena vantagem para o Flamengo.
Rodrigo, um abraço, até a próxima.
Um abraço, André, um abraço,
Bruno. Valeu, Bruno Mendes, um abraço, hein, amigo.
Valeu, Andrezão, um forte abraço para você, para o Rodrigão, para toda a turma.
Valeu, vem aí o Repórter Nacional no Mundo da Bola, volta amanhã às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço. André Marques. Tchau.